Parabéns, senadora Aníbal Diniz, pela boa nova para o povo do Acre, do Vale do Juruá, com ali a inauguração da ponte. Minha saudação também ao governador Tião Viana, ao senador Jorge Viana, à Vossa Excelência, presidenta Dilma Rousseff e agora também ao ministro Fernando Haddad, pelas iniciativas que irão realizar ali no Acre nesta semana. É tão importante isto. Mas, senhor presidente, senador Pedro Simão, quando Vossa Excelência hoje pela manhã me telefonou sugerindo que estivesse aqui presente para que juntasse a minha voz, a de Vossa Excelência, a dos senadores Pedro Taques, Paulo Paim, Cristóvão Buarque, Aníbal Diniz, Alfredo Nascimento, a todos que Eduardo Braga, perdão, Eduardo Braga, a todos aqueles que aqui hoje manifestaram-se, inclusive o senador Romero Jucá, no apoio à luta da presidenta Dilma Rousseff para que venhamos a prevenir, extinguir, acabar com a corrupção em nosso país. E eu que estou acompanhando hoje a pessoa querida que está na unidade de terapia intensiva do Hospital Einstein, pensei comigo próprio que ela, ao saber de seu convite, senador Pedro Simão, aqui estaria me dizendo: vá lá, atenda, eu vou ficar boa, você vai poder voltar e estar comigo, mas vá lá, atenda o apelo do senador Pedro Simão e eu aqui vim, pois é muito importante estarmos apoiando estas medidas propugnadas por Vossa Excelência. De forma conceitual, a corrupção é um comportamento que contraria a ética, a moralidade, a tradição, a lei e a virtude civil. De forma prática, ela é o uso da posição pública de um indivíduo para proveitos pessoais ilegítimos. Isso ocorre tanto na esfera privada como na pública e geralmente envolve conluio entre indivíduos dos dois setores. A corrupção é o comportamento de indivíduos privados ou de funcionários públicos que se desviam de responsabilidades estabelecidas e usam sua posição de poder para servir a objetivos particulares e assegurar ganhos privados. Em 1996, a Organização dos Estados Americanos firmou a Convenção Interamericana contra a Corrupção. Nela, a luta contra a corrupção foi considerada uma das peças-chave para o fortalecimento da democracia e o desenvolvimento econômico. Essa convenção é pioneira no gênero, pois se constituiu no primeiro tratado interregional versando sobre o problema da corrupção. No ano seguinte, em 1997, a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico firmou também uma convenção anticorrupção. Essa convenção se destaca por priorizar o enfrentamento da corrupção no setor público. Mais de 110 países assinaram a Convenção da ONU contra a Corrupção em 2003. De acordo com Giovanni Quaglia, representante do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crimes, a corrupção é um problema mundial que requer respostas de igual dimensão. A globalização ocasionou a inter-relação das nações. De um lado, isso nos trouxe benefícios como o alastramento da tecnologia e da informação. De outro, malefícios como a internacionalização das práticas delituosas. A corrupção se insere neste último caso, uma vez que atitudes corruptas operadas num país podem afetar outras. O combate a elas, portanto, precisa de medidas coletivas. O Brasil tem uma triste tradição de escândalos envolvendo operações fraudulentas com dinheiro público. Em nosso país, a corrupção está ligada a vários fatores, entre eles a falta de uma tradição de mecanismos de fiscalização popular. Como o senador Pedro Simão sempre tem dito, é importante não esquecer que se há um corrupto, há também um corruptor. E muitas vezes as empresas colaboram para perpetuar a corrupção num país, apelando para pagamentos por fora, para burlar a burocracia do Estado. Nos últimos anos, nossa legislação e nossas instituições evoluíram no combate à corrupção, malgrado a impunidade. hoje há vários meios de acompanhar os gastos públicos, como o Sistema Integrado de Administração Financeira da União, bem como instituições aptas a investigar e receber denúncias, inclusive a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas da União, e aí estão os órgãos da Polícia Civil, da Polícia Federal, que com o Ministério Público tem muito agido. É importante termos em mente que o combate à corrupção é um processo contínuo que deve ser observado por todos. Essa luta é parte fundamental do processo de consolidação do regime democrático. Assim, quero solidarizar-me com a presidenta Dilma Rousseff nessa cruzada contra a corrupção e de apoiar todas as ações nesse sentido. Ainda há pouco, eu conversei com o senador Pedro Simon a respeito do documento A Responsabilidade Social das Empresas no Combate à Corrupção, que a Controladoria Geral da União, o Instituto Ethos de Empresa e Responsabilidade Social e o Grupo de Trabalho do Pacto Empresarial pela Integridade contra a Corrupção constituíram em junho de 2009. Trata-se de um documento de grande relevância e utilidade, de responsabilidade, pois, do ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Jorge Arge Sobrinho, de toda a sua equipe, do Instituto Ethos, presidido pelo senhor Ricardo Young Silva, vice-presidente Paulo Augusto Itacarambi e sua equipe, e grupo de trabalho do Pacto Empresarial pela Integridade contra a Corrupção, que envolve representantes das mais diversas empresas, como a AES São Paulo, Eletropaulo, a BMF Bovespa, CPFL Energia, Creditar Contabilidade, Dudalina, Estratégia Pública, Energias do Brasil, Embaré Indústrias Alimentícias, Envolver de Fersol, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Great Place of Work, Infraero, PNBE, Sadia, Samarco, Mineração, Shell, Siemens, Suzano Holding, Suzano Papel e Celulose, Terra Sistemas, Unimed do Brasil, Votorantim Celulose e Papel, Walmart do Brasil e outras. Esse grupo de trabalho assinala que o fenômeno da corrupção, ao contrário dos que se pensa, não afeta somente governos, mas também distintamente cidadãos, entidades públicas e instituições privadas, provocando a concorrência desleal, comprometendo o crescimento econômico e afugentando novos investimentos. O país inteiro é prejudicado. Para controlar a corrupção, é preciso conjugar esforços de cidadãos, empresas e governos para um mesmo propósito: promover um ambiente de integridade na esfera pública e na privada. A participação do setor privado no enfrentamento do problema assume especial relevância, porque as práticas de corrupção, ao criar em curto prazo aparentes vantagens às empresas, levam à falsa percepção de que a corrupção pode ser vantajosa. Entretanto, a corrupção distorce a competitividade, estabelecendo formas de concorrência desleal, deteriora os mecanismos de livre mercado, o que gera insegurança no meio empresarial, afugenta novos investimentos, encarece produtos e serviços e destrói a ética nos negócios. A corrupção, portanto, compromete o desenvolvimento sustentável do mercado e afasta qualquer possibilidade de lucratividade consistente no longo prazo. Por esse motivo, nos últimos anos, a noção de responsabilidade social e empresarial foi incorporado também o compromisso das empresas de lutarem pela integridade e contra a corrupção, implementando preceitos de boa governança corporativa e combatendo práticas ilegais e antiéticas de concorrência. Também com o objetivo de atrair a atenção do empresariado quanto à sua responsabilidade no combate à corrupção, foi incluído o 10º princípio ao Pacto Global das Nações Unidas, o qual estabelece que as empresas devem combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão e propina. Este grupo de trabalho tem por objetivo, entre outras ações, desenvolver um pacto de práticas anticorrupção com o propósito de aplicar as diretrizes do Pacto Empresarial pela integridade e contra a corrupção, bem como de prover a sustentabilidade da mobilização sobre o pacto por meio de estratégia de captação de recursos e colaboração direta de empresas e de entidades. Eu queria sugerir, presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim, que quem sabe possa, Vossa Excelência, ainda há pouco o senador Pedro Simão conversou com o ministro-chefe Jorge Arge Sobrinho, quem sabe possamos convidar os responsáveis por este documento para virem aqui ao Senado Federal, pois se trata de um documento muito interessante que justamente corresponde muito àquilo que foi objeto das reflexões hoje aqui realizadas. Neste documento estão definidos os tratados internacionais contra a corrupção, os atos de corrupção e contra a integridade no setor privado, inclusive segundo a legislação brasileira e também internacional, quais as iniciativas de organizações internacionais e não governamentais para a integridade das empresas e do setor público, ações como, por exemplo, aquelas de iniciativa da Transparência Brasil, quais as boas práticas para que uma empresa tenha um comportamento íntegro, as medidas de transparência e relacionamento com os acionistas, o gerenciamento da integridade e, enfim, há inúmeras sugestões de como colaborar para aquilo que é o interesse da presidenta Dilma Rousseff de evitar, prevenir, acabar com a corrupção no Brasil. Então, gostaria, senhor presidente, de solicitar a transcrição desse documento, que me parece de grande relevância para o propósito do tema que Vossa Excelência hoje nos convidou para aqui tratarmos. Muito obrigado.